décima reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 17 de abril de 2018.
Antes de nós ficarmos aí para a nossa oração inicial, eu quero que a gente faça um minuto de silêncio ao seu Deca, né? Pelo falecimento dele, e fazer essa oração para ele também, ok?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Peço ao vereador
secretário que faça chamadas. Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Arnaldo Campos.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Eleandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
E Cipriano Antônio Caetano. Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Senhor presidente de Deus, declaro aberto o trabalho. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 129 de 2018, da Secretaria Municipal de Educação, subscrito pela secretária, excelentíssima senhora Débora Maria Borges Girardelli. Prezado senhor, com meus cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento número 23 de 2018, segue em anexo cópia da prestação de contas do mês de março de 2018 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaci e informamos que as prestações de contas de 2017 e dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 se encontram à disposição no Departamento de Controle Interno da Prefeitura. Segue também anexo ofício enviado à supracitada associação e sua respectiva resposta. Deixamos à disposição e autorizamos, conforme conhecimento for prefeito, a verificação e, se julgar necessário, prestá-las para que possam xerocá-las ou transformá-las em mídia e, logo após, devolvê-las para o devido arquivo das mesmas. Sem mais, para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Débora Maria Borges Girardelli. Em resposta ao requerimento número 23, subscrito pelo vereador Eliandro, que reiterou o requerimento número 10, subscrito pelos vereadores Eliandro, Sebastião Leonardo e Gabriel Penha dos Reis. Indicação número 72, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, e solicita que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito para que sejam adotadas as devidas providências para limpeza de um lote vago na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, em frente à estação elevatória da ETE, conforme pedido dos moradores, vês que o lote está muito sujo, que propicia o aparecimento de insetos e animais peçonhentos. Indicação número 73, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer que seja encaminhado expediente para o senhor secretário municipal de desenvolvimento urbano, reiterando o pedido feito através da indicação número 52 de 26 de março de 2018 para a troca de uma lâmpada de iluminação pública na rua José Pedro de Castro Filho, nas proximidades da casa dos familiares do senhor Geraldo do Nego, vês que o local está muito escuro, o que coloca em risco a segurança de moradores adjacentes e transeuntes. Requerimento número 32, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer, nos termos legais e regimentais, envie expediente para o senhor prefeito requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios acerca do valor arrecadado a título de contribuição de iluminação pública de janeiro de 2017 a março de 2018, discriminando-se os meses bem como seja informado no que foi aplicado o valor dessa receita, que é paga pelo cidadão na conta de energia elétrica. E o requerimento número 33, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, requer nos termos legais e regimentais, envie de expediente para o senhor prefeito, requisitando cópias dos processos licitatórios em sua integralidade, nas modalidades dispensa, inexigibilidade e convite. Em relação aos projetos, o projeto de lei ordinária número 1 de 2018 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2019 e das outras providências. Ele está sendo apresentado hoje, o senhor presidente irá enviá-lo às comissões. O projeto de lei complementar número 1 de 2018, que altera o inciso 7º do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Ijaci, está em vista com o vereador Rodrigo e será agendada uma audiência para este projeto, para discutir esse projeto. O projeto de lei complementar número 2 de 2018 concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Ijaci. Está sendo apresentado, o senhor presidente irá encaminhá-lo às comissões permanentes. E o projeto de resolução número 1 de 2018 concede reajuste no subsídio dos vereadores do município de Ijaci para o exercício de 2018. Também está sendo apresentado, o senhor presidente irá enviá-lo às comissões permanentes para parecer. Então são esses os projetos, as proposições e comunicado para esta reunião.
Palavra tanto ao visitante, 5 minutos, seu William.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assessores, assessor jurídico, servidores da casa, o pessoal que estão aqui presente, as mães que vieram hoje participar também, aos ouvintes da rádio, uma boa tarde. Senhor presidente, hoje venho falar de um assunto muito importante e que necessita de uma atenção urgente por parte do Executivo de Ijaci. O assunto é a segurança de nossas crianças nas dependências das escolas municipais de Ijaci e Serra. Porém, quero tratar de uma pontualidade que ocorreu na creche em frente à Câmara Municipal, onde há poucos dias ouviu-se tiros no pátio de obras da futura escola de período integral. Inclusive, tal assunto já foi pautado em reunião passada nessa casa pelo vereador Gabriel. O fato de cobrarmos uma providência da Prefeitura em caráter de urgência é por se tratar de crianças, e também de bebês, já que a creche também atende crianças do maternal. Com o acesso bloqueado por apenas uma tela de proteção entre a creche e as obras ao lado das obras citadas acima, essa proteção não traz nenhuma segurança para as crianças, pois o acesso pelo pátio dentro da escola é simples e até pelo fato de não haver segurança específica no local, contando apenas com o apoio de monitores. Preocupação para os professores, alunos e principalmente para os pais, que são privados de sua tranquilidade teoricamente adquirida, já que o filho está na escola. E falo também como pai de aluno que estuda nessa creche e muito preocupado com a situação que passa a ser delicada. Solicitamos então à Secretaria de Obras que substitua essa tela por um muro, que pelo menos até que se conclua as obras da escola do período integral. Aí eu deixo aqui uma ressalva e parabenizo o vereador Sebastião pela emenda conseguida junto à Câmara dos Deputados, que vai ser utilizada aí para o término das obras. E fazendo também, redigir também um ofício por escrito, né, com essa solicitação, que vai ser assinado, já foi assinado por algumas mães, e peço também às mães de alunos que estão aqui presentes e também às mães ouvintes da rádio que me procurem, para juntarmos o máximo de assinaturas possíveis, para que desta forma tenhamos um resultado rápido, satisfatório e não mais uma promessa do Executivo. Lembro que estamos tratando do bem-estar de nossas crianças. Inclusive tivemos um relato de mãe que diz que o filho não quer mais vir na escolinha por causa dos tiros. E isso, Vossas Excelências, é inadmissível dentro de uma cidade pequena e pacata como Jaci. A segurança pública procura fazer a sua parte, mas também precisa de investimento e melhorias no setor. As professoras, então, nem se fala. Além de estarem acuadas juntamente com as crianças, enfrentam, em sua grande maioria, o maior descaso com a classe na história do servidor público jaciense. Seja pela desmotivação profissional causada por cortes em seus benefícios, que vem sendo cobrado há quase um ano e meio nessa casa, entre outros relatos de professores que, infelizmente, afetam sim o trabalho deles e, consequentemente, as crianças. Pontuo também a ineficácia da infraestrutura, nesse caso, refiro-me à Escola Maria Luísa, no bairro da Serra, por não concluir devidamente a acessibilidade de alunos com necessidade especial. E, por fim, um fato cômico, se não fosse trágico, onde essa semana, em uma visita na escola no bairro da Serra, o digníssimo prefeito solicitou um café e foi surpreendido pelo servente dizendo que na escola não havia pó de café. Portanto, volto a insistir que se queremos um futuro melhor para o nosso município, devemos tratar com dignidade as nossas crianças, seja em casa, nas ruas e principalmente dentro do ambiente escolar. Agradeço novamente pela oportunidade, uma boa noite para todo mundo e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Paulo Franco, de vereadores. Passar para lá.
Vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, a todos aqui presentes e aos ouvintes da rádio, uma boa tarde. Primeiramente, agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de agradecer esses vereadores aqui pelo apoio nesses últimos dias, a minha pessoa, pela atenção e também a toda a população pelo carinho e pela consideração à minha pessoa também. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus eu estou bem melhor e tenho muita fé em Deus que já estarei 100%. Começando aqui, fala só uma dúvida sobre o William ser presidente da MOF, isso, né? Associação. Me deixa um pouquinho só em dúvida, porque no começo, tempo atrás, você deixou uma denúncia aqui contra a administração, onde que essa denúncia não veio completamente correta. E agora você, como presidente da associação, você tem uma denúncia não correta. E isso já está passando por tudo isso, por essas dificuldades, por tudo que vem passando, por que não apresentou essa denúncia? Por que será que você não apresentou? Aí fica aquela dúvida até que muitos, será que é por causa da liberação, do campeonato, de alguma coisa, né? Então a gente fica um pouquinho triste em saber que isso foi calado. Porque se a associação foi para fiscalizar, se está incorreto, eu acho que deveria ter entrado com a denúncia. Meu modo de pensar. Tá bom? Também falando sobre área de saúde, onde ontem eu estive na UBS, junto com a minha esposa. Quando cheguei lá para necessitava de um atendimento, a funcionária estava no WhatsApp. Então a gente ficou mais de um minuto lá. Ela é paga para isso. Ela está paga lá para receber a população. E onde eu até converso com o vice-prefeito, mas o Fábio, ele disse que era para me tomar as atitudes que eu era vereador. Não, sou vereador não, estava lá como cidadão. Estava como vereador não. Então, do mesmo jeito que eles cobram o respeito da população, eu acho que ele também tem que dar respeito à população. Então, pedir o Fábio que tomasse as medidas certas lá, porque são várias reclamações, e não são todos não. São todos não, tem funcionários bons lá. Às vezes é um ou dois, até segundo o secretário lá da Saúde, já disse que está tomando as medidas, mas como o secretário efetivo fala que não pode fazer nada. Pode sim, porque é a população que paga o salário deles. Só a população, a gente está aqui para correr atrás, faz um abaixo-assinado para ver o que, que pode ser feito, porque não está ganhando dinheiro à toa, não. Também agradeceu, a gente agradece o Nelson, que sempre a gente está precisando, o vice-prefeito, a gente liga e faz um pedido, faz uma limpeza, alguma coisa, e vai lá e atende. E também ele me pediu para falar isso aqui, que a população está jogando muito lixo na rua, que era para ser vereador, tem que falar isso na Câmara. Então eu estou aqui falando, seu vice-prefeito. É, a população joga lixo, assim, mas eu acho que o maior erro é da administração, porque se tivesse alguém para fiscalizar lá, alguém competente, funcionário competente, não estava acontecendo isso. Porque se não tem ninguém para fiscalizar, lógico que vai jogar. Todo mundo vai jogar, ninguém está sabendo de nada, então o espaço está lá. Então eu acho que deveria tomar iniciativa de um funcionário para fiscalizar aqueles pessoal que jogam lixo na rua, aqueles também que tá, faz o desperdício da água. Isso não cabe o vereador ficar falando aqui não. Cabe sim a administração tomar atitude, ter atitude. Que a gente vê que pouco tem, né? Também o Tchão da rádio, pediu que podia falar o nome dele, o locutor, é, onde muitos pais dos alunos estão pedindo, cobrando o uniforme que o prefeito anunciou às crianças, que já vamos chegar no meio do ano e o uniforme não chegou. De acordo que as crianças vão crescendo, o número dos uniformes vão mudar, né? Então, a gente está pedindo aqui, pede ao prefeito uma explicação, por que até hoje não chegou o uniforme. Isso já foi anunciado por ele, que já, tá, já tinha acertado tudo, e os pais dos alunos ficam cobrando, e a gente está aqui para passar o que está acontecendo no município, né? Também, depois a gente vem cobrando muito na área de saúde, da educação, chegou também o novo Enseja 2018, aqueles que querem concluir o ensino médio e o ensino fundamental, que pretende formar aqui no nosso município, então que procure a Secretaria de Educação para ter maiores informações. Porque às vezes a pessoa não terminou o ensino fundamental e nem o ensino médio, a oportunidade agora, hein? O Enseja 2018, só falar com a Débora lá na educação, é, a pedido de muitos, eu fui lá, cobrei que retomasse aqui de novo, e agora vem o Enseja 2018, um projeto novo aqui para quem se interessar a terminar o ensino fundamental e o ensino médio. Também junto com o vereador Gabriel, se não me engano o vereador Sebastião, a gente pediu prestação de conta da PAE. Onde um dia, até do lado do vereador Gabriel, a dona de lá me ligou, vou citar o nome, uma pessoa lá, um funcionário da PAE, me ligou, me falando que o prefeito disse que iria atrasar o repasse para a PAE, por causa de um pedido de uma prestação de conta minha lá. Até no momento eu disse, falei, só confirmar isso aqui, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra você e o prefeito, porque se a gente pedir um boletim, a gente pede uma prestação de conta e atrasar o repasse, é, só que no município que vai acontecer isso. Mas eu vi que estão agindo um pouquinho de má fé, não demorando passar para a gente o que está acontecendo, mas é, já tem um mês aqui na minha mão, vou pedir todos, do ano passado também. E o que o povo vem denunciando, a gente vai cobrar. E o que eu vejo aqui são um salário muito alto para a mãe e também para a filha. São muita diferença para os outros funcionários. Porque, na verdade, uns dizem que é voluntário, mas tem um salário muito alto aqui. 610 de hora extra para a mãe, 336 para a filha. Não sei o que está acontecendo, já chegou para mim agora à tarde aqui. Vou estar correndo atrás e vendo o que realmente está acontecendo. Até o ex-vereador, o presidente Marcelo está aqui, onde foi um dos únicos vereadores que bateu de frente com a associação. Parabenizo ele por essa atitude e também deixo que eu vou, não vai passar em branco comigo não, vou estar cobrando também. Se puder até me ajudar, a gente fica agradecido. Hoje por hoje é só isso mesmo. Agradeço a todos vocês aqui presentes. Desejo a vocês uma boa noite e aos ouvintes da rádio uma boa tarde.
Evandro, passa a palavra. Márcio.
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, colaboradores da casa, a todos presentes aqui, uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Hoje são poucas palavras, presidente, mas importante também, e queria continuar, continuidade com o William falou aí agora há pouco, referente à segurança das escolas. Eu também já fui um que falei também uma vez aqui, que vejo que nossas escolas são carentes em questão de segurança. Até pelo fato de não ter uma cama, não ter nada de segurança que eu vejo que possa ter mais focal, que entra e sai da escola. E nesse caso, agora, nos últimos dias, fiquei sabendo de um tiroteio, ou estou uns disparos de tiro aqui, próximo à escola. É uma coisa preocupante, porque são crianças pequenas, é uma creche ali, e como é um alambrado ali, não tem um muro, não tem nada para defendê-los, a gente fica preocupado. Como que uma mãe vai para casa sabendo que o filho está ali na situação? A professora tem todo carinho, mas tem coisa que foge da alçada dela. Então, tem razão, as mães estão preocupadas, cobrar. Para quem estou junto, se tiver de assinar alguma coisa, precisar de mim, estou junto com vocês, pode contar comigo, porque as crianças têm que ter primeiro lugar. E a gente, se uma mãe põe uma criança ali, porque ela quer a tranquilidade, sabe que tem pessoas competentes ali para cuidar, mas se o lugar não favorece essa segurança, cuidado. Eu até sei, não é boato, mas não vou afirmar. Sei que tem uma escola em Jaci que está sendo até roubando até lâmpada aqui em Jaci. Até a lâmpada está roubando nas escolas. Ou estão tirando para levar para casa, não falar roubar, porque eu não sei, né? A lâmpada não estava saindo sozinha, né? Estou sabendo disso. Acho que tem até ocorrência em uma escola aí, estou sabendo disso aí. Quer dizer, a tamanha falta de segurança na nossa cidade, na nossa escola. Aquela creche ali, apesar de ter uma pessoa lá, não sei se tem ainda, tinha uma pessoa que tomava conta. Há um certo tempo colocaram fogo nela lá. Olha pra você ver que flagelo. Quer dizer, cadê a segurança? Nada. É preocupante, né? Eu não quero que de repente amanhã tá falando, fazendo uma ocorrência, ou saber quem que fez isso aqui. A gente tem que tentar evitar antes. Da melhor forma seria mesmo, levantar muros, pôr alguém que guarda um guarda municipal, se dá contato de alguém que fica ali vigiando nos arredores, para que não aconteça o pior. Tanto aqui com essa escola aqui, ou as demais escolas. Nos portões de entrada. Eu sou a favor de câmara de segurança, que já pelo menos tem uma. Já percebe logo quem está errado aí andando nessas ruas nossas aí. Apesar que já se hoje tem tanta pessoa estranha, a gente fica complicado. Então eu estou aqui, estou com vocês. Se precisar fazer essa carta, pode contar comigo, estarei junto. Se precisar de um gabinete, pode se chamar, que estarei disponível para ir lá com vocês. Mas vai acontecer, se Deus quiser, vai acontecer, que eles estão vendo o tamanho, o problema que está tendo já assim. Sobre iluminação pública que vem cobrando todo mundo aí, realmente faz parte disso aí que está falando. Se está perigoso nas ruas de Jaci, com a escuridão facilita mais o pessoal que anda incorreto. Sou a favor que olhe com mais carinho, que deixe iluminado. Aqui mesmo, essa escola recentemente passou um tempo sem iluminar ali. Ó. O canto da escola estava ali escuro ali. Quer dizer, um perigo. Né? Então, eu peço que eles olhem com mais carinho. Se for empresa que estiver demorando, cobre delas mais rapidez, ainda mais na nossa cidade, como está acontecendo ultimamente. Tá? E eu sei que o Toninho está tomando a presidência, mas peço que ele tenha um carinho, que ele olhe com mais rapidez quem está fazendo esse projeto e faça para nós. A limpeza das ruas, avenidas, vem acontecendo. O pessoal, volta a falar, o pessoal que está fazendo, está ficando bem feito. Parabéns a eles. Mas, infelizmente, coitados, eles não têm como adiantar mais o serviço. São poucas pessoas e é muita coisa para fazer. Deixa eu juntar muito. Hoje teria só isso, eu queria agradecer a vocês todos aqui. Uma boa noite, uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Rogério. Passa a palavra, senhor presidente. Vereador Gabriel.
Boa noite a todos presentes na Câmara. Senhor Presidente, vou começar meu início hoje, senhor Presidente. Eu queria confortar a família do senhor Deca lá, entendeu? Porque o falecimento dele, eu queria que Deus tocasse o coração dele, deixasse ele bem purificado, deixasse tudo limpo, porque a vida, sempre um dia chega o final da gente. Mas só que tem que estar colhido na mão de Deus, está tudo encerrado. Senhor Presidente, sobre essa escolinha aqui, eu estou falando dela há muito tempo. Ela tem risco para as crianças ali. E todas as mães que dependem de mim, eu estou na minha área. Eu ando de jacinto inteiro. Ele está falando sobre lá, ela está em risco. E outro, senhor Presidente, tem outra bomba pior ainda. Eu tive lá uns tempos atrás, ali no Quiaba de manhã, senhor Presidente, aqui as pombas entrando lá, está maior risco para as crianças. Eu falo e confirmo. O prefeito já está na hora de tomar uma providência. Além de morar ali, não é só morar, é colocar uma tela de contenção lá para os pombos não entrarem. Senhor Presidente, eu vou continuar insistindo sobre esses ônibus caros aqui em Jaci. Aqui em Jaci todo mundo depende de trabalhar em Lavas, porque aqui em Jaci não tem serviço mesmo. Havia de mandar um para São Cristóvão lá reduzir esse preço desse ônibus, porque esse ônibus está muito violento para o povo. Aqui em Jaci só tem casa para o povo. Senhor Presidente, eu quero agradecer, mandar um agradecimento ao Felipe lá, porque a motocicleta que chegou para ele tem de presente, guardado dentro da caixa. O pedido que eu fiz para ele lá, que ó, já caducou e já venceu, e ele não faz nada. Senhor Presidente, por hoje acho que vou encerrar, porque eu estou cansado de cobrar e ninguém fazer nada.
Aí você pega, você vê um trem desse, é bravo.
Vereador Cipriano.
Aí você pega, você vê um...
Pode não. Boa noite, senhor presidente, meus amigos vereadores, nosso assessor da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos visitantes, presidente do PTB, o ex-vereador José Marcelo se encontra também, e seja bem-vindo a esta casa. Eu vou começar primeiramente agradecendo o que está sendo feito pelos meus pedidos. E vou fazer mais pedidos para que seja atendido. Porque os meus pedidos é coisa que precisa. Então é onde que a gente anda pedindo aí. Sobre as aberturas dessas estradas, Passatriz, Boca da Mata, está ficando muito bom hoje, mas eu passei por lá. Estou achando bom o serviço. Então a gente tem que saber agradecer. Essas estradas aqui vindo para a zona rural. Lá vai arrumando todas essas estradas. E também, ô presidente, eu gostaria de agradecer também, mas no ofício lá agradecendo o doutor Cândido e o doutor João, que eu liguei lá em Oliveira, no DR, pedindo a eles para que olhasse aquela parte do trevo, que ali estava para acontecer um acidente qualquer, porque estava fazendo a convenção para quem vai para o lado de Tumirim. Então, não tinha visão nenhuma. Então, eles vieram pedir para fazer limpeza na estrada toda, beirada da estrada toda. Mas só que muito serviço, só limpou o trevo ali até na mata para baixo ali. Então, eu vou mandar um ofício agradecendo mesmo. Que eu liguei, me atendeu. Isso aí para a gente é muito bom. E quinta-feira o doutor Cândido vai vir também. No trivo da Camargo ali. Até que a gente vai lá conversar com eles lá. E também eu vou fazer um pedido. Isso é gente que praticamente mora perto da Aparecida do Sr. João Pedro. Ela necessita de um conserto na casa dela. Coitada, ela não tem condições. Me parece que começaram, o que eu ouvi dizer, mas parou. Para ver se dá continuidade nessa parte aí. porque eles não têm condições. E através dela, é o seguinte, existe mais. Para eles legalizar essa parte de uma reforma de casa, que tem casa estragada, a família não tem condições de arrumar. Vamos ver se toma atitude, para ver se dá um expediente nessa parte aí, né? Porque tem muita gente que não tem condições mesmo. E também pedir para o senhor prefeito fazer esse favor. A gente, como vereador, é autoridade na cidade. Muita saída de enterro, eu mesmo costumo ficar ali para cima, ali um pouquinho ali. Às vezes vem um motoqueiro com uma velocidade. A gente pede para ele maneirar, para desviar. Um caminhoneiro ali que vem para entrar ali, a gente está olhando. Agora, pedir para que ele faça esse favor, toda a fila do enterro, pedir para o policial organizar até a chegada do cemitério. Porque, inclusive agora nesse enterro que teve passado, estava entrando um carro lá na fila. E eu, como estava lá para trás, eu parei ele. Parei e pedi para ele fazer o favor que não fosse para frente. O rapaz ainda falou, não, mas estou indo que eu estou vendo um carro lá na frente. Eu falei, o carro da funerária, mano. Aqui você não pode seguir, não. Me atenderam, voltaram. Então, pedi que eu sofresse todas. Falecimento que tiver aqui, que Deus ajude que não aconteça sempre, não, porque ninguém espera por isso. É uma coisa que veremos, né? Então é o seguinte, para que ele pede o policial para acompanhar até ao cemitério, que vai dar mais respeito. Isso é uma coisa que precisa fazer. Inclusive lá em frente do Ditim também, eu tenho umas reclamações sobre. Eu também já vi isso lá. É criança passando, criança de escola, é idoso passando, carro ali com velocidade, quebra-mola muito longe. Tem um quebra-mola, mas muito baixo. Para que faz um serviço mais assim, para evitar o perigo ali. Isso a gente pede, que a gente está vendo que está perigoso. E também eu gostaria de reforçar as palavras do nosso amigo Williams, porque é coisa que necessita de qualquer um de nós fazer esse pedido aí. Se ele está reclamando, com razão. Professora, e se depender do meu apoio, as professoras podem acreditar em mim. Eu, como vereador, eu fui acreditado pelo povo, então o povo pode acreditar em mim mesmo. Não tem problema. Se precisar de mim, estou sempre junto. E as crianças têm que ser protegidas. Se está acontecendo isso lá, igual o nosso amigo William falou aqui, a tela não tem proteção. Porque ela vazou ali e acabou. Então tem que olhar essa parte mesmo. Se puder morar o mais rápido possível, que as crianças ficam mais tranquilas. Os pais ficam mais sossegados. Não é verdade, gente? Então a gente reforça as suas palavras, viu? E vê também essa parte de igual o vereador Leandro reclamou aqui. Eu praticamente nem sabia disso. Olhar essas partes também que, sobre a farmácia lá, que estava o atendente lá, estava olhando essa parte de WhatsApp, né? Então, isso aí, gente, vamos, na hora de serviço, vamos cuidar bem disso aí. Inclusive, eu estou aqui, ó, na sessão de reunião, meu celular está ali, ó, desligado, praticamente. Então, é coisa que a gente tem que entender que a gente está a trabalho aqui. A gente está a serviço. Isso é muito importante. E tem uma reclamação também aí pro lado da Ipiranga, sobre uma água lá que está dando muito micobre. Diz que deram um remédio, um venenozinho lá, mas muito pouco, a água é muita. Pedi que o Vigilância Sanitária faça uma averiguação em cima disso lá também. É evitar doença. que a gente está aqui é para falar mesmo, é para pedir para que seja feito. E sobre uma extensão também no bairro Ipiranga. Eu já conversei com o prefeito, já está bem entendido sobre isso. É, a gente esteve olhando lá. A CEMIG, a gente entende disso. Lá tem a esquina, tem o muro, e o padrão deles é 3 caixas. A gente já esteve olhando, estou até com um papel lá escrito lá, tudo certinho. É, comprar um poste, o engenheiro já foi lá, comprar um poste para colocar bem perto da esquina ali, para eles fazerem a extensão para dali do poste ligar no padrão deles. Então já está tomando atitude também através disso aí. É coisa que a gente tem que pedir. E foi, a gente viu, eles estão com dificuldade. Olha lá, a casa está pronta, mas como que eles vão mudar para casa? Então teremos que olhar isso aí e falar com o seu prefeito, que abrisei essa parte. Isso é muito bom. E eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo a presença de todos vocês, que venham sempre nessa casa, que essa casa é do público. Então vocês têm todo o direito de vir, pedir uns 10 minutinhos para falar também. É muito bom. Isso é nos ajudar nós. Viu, gente? Eu vou encerrar por aqui agradecendo a presença de todos vocês. E vocês, ouvintes da rádio, meu boa noite. Que Deus proteja todos nós. Para que na próxima reunião nós vamos conversar mais. Falar mais um pouco a favor do nosso público maravilhoso que a gente tem nessa cidade. Meu boa noite a todos.
Vereador Seração.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionário da Câmara, ex-vereador José Marcelo Fletete, presidente do PTB, a ex-secretária Silmara, professora Elane, Luninha, todos vocês que hoje chegam aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a essa casa. É muito importante a gente ver vocês sentados aí para participar e passar a entender dos fatos que ocorrem aqui em nosso município. Primeiro, senhor presidente, gostaria de agradecer pela liberação do espaço para a gente estar recebendo o deputado federal Domingo Sávio. Isso com muita honra, muito obrigado por ter me atendido meu pedido, tenho que agradecer. E gostaria, em nome do deputado Domingo Sávio, ele esteve aqui na sexta-feira, a gente levou ele ali naquela escola e ele prometeu, juntamente com os vereadores, eu, o vereador Rogério, Eliandro, Evandro, Gabriel também esteve presente, o ex-vereador Odilon, o ex-vereador José Maria Aparecido, e no qual ele pediu que chamasse o senhor prefeito para ele conversar diretamente com o senhor prefeito. E esqueci, o vereador Eliano também esteve presente com nós. Mas então, gente, é o seguinte. O deputado pediu ao seu prefeito que naquele momento já ligasse para a sua secretária de educação, pedindo para cadastrar a escola no PAR, para que seja atendido esse pedido do nosso deputado para que seja concluída aquela obra. Então, ele prometeu mais de 1 milhão para estar concluindo essa obra, que desde o começo do mandato eu venho pedindo para acabar essa escola. Porque essa escola tem grande serventia para a nossa população, no qual essa reclamação que acabamos de ouvir aqui, isso não é coisa de mentira, é coisa verdadeira. Por isso, ela já poderia já ter iniciado
de novo essa obra para acabar e concluir ela. Porque é uma grande obra, o próprio deputado entrou lá dentro da escola, viu que é uma escola que vai servir para a população, então ele prometeu isso aqui. Mas pelo que eu já fiquei sabendo, eu acho que a prefeitura está com um problema, isso não vai ser muito fácil, mas agora está na mão do prefeito. O que eu pude fazer foi o que eu sempre fiz, é correr atrás de recursos para o nosso município. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu tinha dado uma parada para ver se ia aparecer alguma coisa, mas quando eu resolvi, agora vou começar de novo, porque se eu parar, as coisas vão parar. Também ele prometeu aqui R$500 mil para o alargamento daquele viaduto. Isso ele prometeu aqui juntamente com o prefeito. Certo? E eu já conheço o perfil desse deputado, que tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Nós levamos ele até a creche, ele achou um absurdo o que está acontecendo na creche, porque aquilo lá foi emenda dele. Foi emenda dele. E a creche está indo para água abaixo, certo? E não inaugura aquela creche. Sendo que tem todo equipamento e a situação que ele chegou na porta da creche e viu aquilo lá, o mato, tomando conta de um prédio novo que poderia já estar atendendo a população. Então, gente, nós do Estado, município, nós dependemos dessas ligações com deputados lá em cima, federal, estadual, para que nós façamos qualquer coisa para o nosso município, é através de recursos. E só assim que nós podemos trabalhar. Porque não adianta, a gente sabe que a arrecadação está acabando. A gente sabe disso aí. Mas só que tem que ter também, tem que pôr o pé no freio. Tem que pôr o pé no freio, porque não adianta. Se as contas da prefeitura hoje estão altas, por exemplo, tem que abaixar ela, olhar na onde que tem que abaixar ela. Mas tem que abaixar. E não adianta ficar teimoso. Porque se continuar dessa maneira aí, vai ficando cada vez pior. Pior. Porque todo início de ano, até no mês de junho, a arrecadação sobe um pouco. Depois começa a cair. E até agora eu não estou vendo nada sendo feito com o que está sendo crescido agora, nesse ano 2018. Então, eu acho que nós temos de olhar os nossos amigos, os nossos vereadores, nós devemos unir, sentar, vamos conversar, vamos procurar um caminho, que eu sempre digo isso aqui. Aqui não tem ninguém para defender partido e nem defender lado de ninguém. Isso nós temos que defender a população que precisa. Porque no qual hoje, por exemplo, as professoras, por exemplo, elas perdem até o incentivo de trabalhar. Perdem até o incentivo de trabalhar. Com esse aumento, então, que não sai e elas ficam preocupadas com isso aí. Eu acho que deveria sentar para ver o que está acontecendo, mas resolver. Porque faz tanta reunião e não chega numa conclusão. E nós não podemos esperar mais isso aí. A saúde, eu continuo falando. O pessoal está correndo atrás. Remédio não tem. Não tem. Quantas pessoas que estão aí esperando para cirurgia, não conseguem fazer. Não conseguem fazer. É? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Essa é a verdade. Não adianta tampar o sol com a peneira e querer falar mentira para o pessoal. Porque nós estamos aqui é para isso, é para falar a verdade. É para falar a verdade. Porque o nosso povo não merece mais. Não merece mais esse tipo de coisa que está acontecendo com eles aí. É. Hoje, por exemplo, chegou um cidadão perto de mim aí. Eu falei, eu não aguento mais isso aqui. Olha a minha situação, como é que está. Você vê aquela pessoa com aquela bolsa de lado. Certo? Isso aí é um absurdo, uma coisa dessa. Então deveria olhar mais para a saúde e para a educação. É as duas prioridades do município. Se tem dinheiro para a educação e para a saúde, que atende primeiro a saúde e a educação. O resto é se der para fazer. Porque não adianta inventar, copiar moda, falar lá, vou fazer isso, mas sem saber aonde está o recurso. E quando você consegue um recurso no qual foi conseguido com o deputado através da emenda do deputado, fica difícil. Porque a prefeitura não está em dia. Agora, você já pensou você perder aqui uma emenda de R$500 mil para a abertura do viaduto. E uma emenda de mais de R$1 milhão para o término dessa obra de tempo integral aqui. Não, Vamos olhar mais para o nosso município. Eu acho que tem pessoas competentes lá embaixo. Só está faltando um pouquinho de união para concluir. Para concluir. Por isso, quando eu falo, a gente tem que valorizar a prata da casa, é nesse extremo aí. Porque todo mundo aqui conhece todo mundo. Hoje nós temos aqui, por exemplo, está aí o ex-vereador Zé Marcelo, que hoje praticamente, nessa parte de advocacia, ele já entende muito bem. E ele sabe muito bem o que, é que eu estou falando. Porque se hoje, por exemplo, você tem uma pessoa lá dentro da prefeitura que puxa e quer lutar, quer resolver o problema do município, eu tenho certeza que não é difícil. Mas tem que ter força de vontade. Às vezes o próprio secretário tem vontade de trabalhar, mas não tem como, ele não tem suporte. Como que ele vai trabalhar? Não é para falar, a pessoa quer criticar. Não é criticar. A gente está dando um alerta. Um alerta. No qual foi citado aqui agora pelo vereador, pedindo para terminar a casa da dona Aparecida. Essa casa, olha para vocês verem, essa casa, ela já foi lá. Mais de 30 metros de brita que está lá, que foi levada para essa casa, não concluiu. Ela não tem um pilhar nessa casa. Ela não tem um pilhar. Já foi 30 metros de brita, já foi 30 metros de areia, mas para onde que foi? Só o promotor que sabe que vai poder falar onde que ele foi. Certo? A obra está lá. A casa da dona Priscila está lá. Coberta. A metade dela por dentro já está com reboco. Mas os 30 metros de brita e os 30 metros de areia não apareceu lá. Então, gente, eu acho que nós devemos, nós políticos, vocês estão vendo hoje a situação de político. Político hoje só leva nome de ruim. Só leva nome de ruim. E eu não quero sair com o meu nome de ruim, não, porque eu conheço todo cidadão jacense. Eu conheço toda a família de Jaci. E eu tenho certeza que se você for mais humilde, ouvir alguém, sentar com os vereadores, vamos conversar, vamos decidir, vamos ver na onde que está errando, vamos acertar, é muito mais fácil. É muito mais fácil que você ficar procurando justiça. Mas tem que sentar para conversar. Não é ficar do outro lado, tentando cenar com a mão. Não. Você tem que sentar, se unir e resolver o problema. Isso é o que eu vejo que está faltando nessa administração. Porque nós temos pessoas capazes, competentes aqui no nosso município, igual nós temos bons professores, temos bons policiamento, temos bons advogados já formados aqui em Jaci. Então nós temos que olhar e valorizar a prata da casa, gente. Isso é o que eu tenho para dizer para vocês que está aqui presente. E tenho que agradecer a vocês de estar sempre com a gente aqui, ouvindo as palavras da gente. E também agradecer ao pessoal da rádio que nos ouve na quarta-feira. Quero agradecer a todos eles. Uma boa tarde, o pessoal que nos ouve. E vocês, uma boa noite. E que seja bem-vindo. Sempre volta a essa casa aqui, que é muito prazer recebê-lo. Muito obrigado.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, mediante os projetos aqui complementares de resolução dessa casa, está encaminhado às comissões, e outro projeto que está em vista meu tem audiência. Então, eu vou deixar para utilizar a palavra semana que vem, senhor presidente.
Liberado, presidente.
Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui. E uma boa tarde aos ouvintes. Né? O vereador Leandro não está no momento aqui. Ele falou sobre a questão, né, está uma funcionária, está, de repente, mexendo lá no seu telefone. Eu
acho que até normal, a gente percebe isso. Não é normal encontrar um médico dormindo no horário de expediente, com a porção de gente para ser atendido, e lá o senhor doutor está dormindo. Aí sim teve lá o vice-prefeito para acordá-lo para poder trabalhar. Entendeu? Ele não devia fazer isso, porque ele já foi, além de ser médico, ele já foi prefeito aqui da cidade. Então, na realidade, ele tem que fazer o papel dele, cumprir o papel dele de médico. Né? E não deixar a população esperar. Por isso, que não é só remédio que está faltando, não. Na realidade, é a qualidade dos médicos também que não mudaram.
E uma, senhor presidente, eu posso interferir um assunto também? E uma que já está acontecendo um fato, que, senhor presidente, eu falo e garanto, eu já comecei a falar, porque tipo assim, quer dizer, as ambulâncias aqui, senhor presidente, estão achando que elas estão ficando dentro da garagem, porque no que necessita da ambulância aqui, ela tem lugar errado. É porque teve uma fatalidade aqui nesse... Eu não vou citar nome, não, porque pega mal, entendeu? Solicitou uma ambulância lá e teve que fazer urgência com o coitado do homem lá, com o carro, meu irmão. Eu falo e garanto, quem quiser. O que tiver ofendido para mim não posso fazer nada. A ambulância acho que fica guardada em casa, porque não que precisa dela, ela não está no ponto dela.
É, isso aí a gente percebe aí que nós temos problemas aqui na saúde, e por isso que eu falo que não é questão só de cobrança de remédio, é questão também fazer os funcionários em si a trabalhar. Porque, como falou o próprio vereador aqui, estão lá e estão recebendo. Desde não falta o final do mês. Né? A questão da segurança aqui, que foi comentada aqui pelo seu William, pelo seu Márcio, eu quero lembrar aos senhores, né, que a preocupação é grande. Mas quando as pessoas vierem aqui, tentem se informar um pouquinho, porque já foi feito uma reunião onde eu até participei, foi o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a questão, por exemplo, a Polícia Militar, os professores, né, as diretoras dos colégios, né, traçando um plano para ver realmente o que está acontecendo. Porque, e até a própria polícia em si, ela comentou que está fazendo um trabalho, né, um trabalho de estudo deles, né, na qual levantando esse processo aí, que foi preso aqui, dentro aqui de Jaci, né, várias pessoas com, né, tráfico de drogas já foram presas, já estão aí, de alguma forma, presas aí em Bom Sucesso, outros lá em Lavras, a questão da questão de entorpecência, a questão de drogas. Né. Depois tive uma outra reunião, já tive uma outra reunião com o doutor Aécio, que ele se preocupou muito, né, o promotor, na qual também falando sobre essa segurança, essa questão da segurança aqui em Jaci. Participaram aí, mais uma vez, o Conselho Tutelar, bem representado, o pessoal está fazendo um trabalho muito correto, né, e junto com a Polícia Militar, está fazendo esse trabalho, né, agora incluiu até mesmo os colégios, porque a questão maior, que as próprias diretoras estão preocupadas com isso, porque está, de alguma forma, surgindo a questão do tráfico dentro do próprio colégio, essas coisas que elas ficaram preocupadas, tanto, né, que nós fizemos aqui, né, na nossa, quando devolvemos dinheiro aqui, passamos um valor, né, para o executivo, e esse valor, de alguma forma, vai ser passado aí para o colégio, provavelmente, o Maurício Isaac. Como, na realidade, existe uma tramitação, essa tramitação, às vezes, é lenta, entendeu? As coisas estão caminhando para poder, de alguma forma, fazer um convênio entre o próprio município e o Estado, para o município passar essa verba para o Colégio Maurício Isaac. Né? A questão também, quando se fala aqui sobre a gratificação, eu quero lembrar ao pessoal aqui, que já foi levantado pelo próprio sindicato, né? Está tramitando isso já hoje no Ministério Público, né? Que o Ministério Público está com essa questão da gratificação lá, para, né, julgar ou de alguma forma passar né, que isso seja resolvido, né? Agora, era bom, né, o que eu ainda não escutei, é a presidente do sindicato vir aqui falar exatamente a questão da gratificação, como é que está o andamento desse processo, né, e já que foi que abriu uma notícia de fato pelo Ministério Público. Então, é bom que a presidente aí do sindicato venha aqui, está aberta o, né, aí a hora que ela quiser, para, de alguma forma, passar para os professores como é que está o caso aí da classificação. Tá certo? Então, mas isso aí já está na mão do Ministério Público, tanto isso foi de uma forma... o Ministério Público pediu vários documentos, né, ao Executivo, e também isso acarretou também no Legislativo. Tivemos que dar informação, passar as pessoas que estão recebendo aí, com várias documentações, está no Ministério Público, e isso aí, de alguma forma, foi através do próprio sindicato que começou, fez essa questão, passou essa questão para o Ministério Público, e o Ministério Público, de alguma forma, abriu uma notícia de fato e, de alguma forma, juntou o Executivo e o Legislativo referente a isso aí. Então, a questão melhor para poder passar sobre essa gratificação seria o próprio sindicato vir aqui dar uma explicação, né, com isso, automaticamente, resolver os problemas das dúvidas referentes à questão dessa gratificação aí, né? A questão aqui, eu até agradeço aí o elogio do seu Sebastião, porque realmente eu falo que o espaço é dos vereadores, Sebastião, aqui é o espaço aberto, eu acho que é um direito de vocês receber as pessoas, né, que vocês queiram receber, eu acho que é importante isso, né, e eu fico grato por você, mas é maior, eu faço questão que está aberto a todos os vereadores, que trazer qualquer pessoa aqui, de alguma forma, né, para ajudar ou dar uma palestra aqui também para a população de Jaci ou para nós mesmos, tá certo? A única coisa que eu fico muito preocupado é que toda vez que, né, eu falo isso porque nós passamos por todo esse processo, eu fico muito preocupado que agora começa a surgir a questão dos deputados, né, uma vez por 4 anos, aparece aqui, né, falando que vai fazer aqui Jaci, isso, aquilo, e eu passei por isso, né, e eu até falo pelo meu partido também, que eu sou do DEM, né, agora que as pessoas de alguma forma estão me procurando para saber exatamente, né, qual a dificuldade do município, né, mas eu tenho a certeza absoluta que atrás disso, quando eles fazem uma indicação, eles primeiro olham lá, que eu tenho, a gente sabe disso, que se o município é inadimplente, se o município é inadimplente, eu posso chegar aqui para você e oferecer o que você bem entender. Eu falo assim, ó, vou passar para o município 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, porque ele sabe exatamente porque não vai poder passar isso para o município, porque o município está inadimplente com o Tesouro Nacional. Entendeu? Então, é muito simples, né, a palavra em si, né, de chegar e oferecer, mas sabendo que na realidade aquilo não vai acontecer. Então eu fico assim, a gente sabe, né, que as pessoas, né, agora, nesse momento, na eleição de 2018, precisa do município aqui, né, os votos, tá, né, nosso apoio, porque quem faz o deputado estadual e federal é o município, é os vereadores, né, que tem o seu conhecimento, tem, sabe, a sua ligação com a população direta, e o peso do vereador é grande perante a população, porque com isso ele sabe, o deputado, que através do vereador ele consegue se eleger. Então, ele tem que, de alguma forma, realmente passar aqui. Mas eu fico triste porque todos esses deputados federais, né, deputados estaduais, né, de alguma forma, só passa aqui uma vez em 4 anos. É pena, né, porque, com certeza, se ele passasse mais vezes aqui,
com certeza o voto dele seria mais maior e mais garantido, né? E a questão, né, que ele possa fazer uma indicação, né, essa indicação, quem sabe, né, a gente poderia ter recebido já que o município, eu tenho certeza que o município fez o parcelamento, eu não posso responder agora se o município está, de alguma forma, quando fez esse parcelamento, está cumprindo o parcelamento, se não tiver, está inadimplente, inadimplente não recebe. Pode ver, qualquer indicação não recebe. Então, eu fico muito assim preocupado quando vem, né, já falam em valores, porque esses valores por si próprios não vão chegar aqui. Eu gostaria muito, né, que as pessoas entendessem, né, que o município necessita, a necessidade do município, hoje, até por questões com gastos de administração, que é altíssimo, a 54%, tá batendo na lei da responsabilidade fiscal, o prefeito tem que, sabe, abrir o olho, porque senão ele vai responder por isso, e isso dá cassação. Então, hoje, na realidade, a questão quando você passa pela do índice, né, da lei da responsabilidade fiscal, hoje é crime, né? Antigamente não era, mas hoje é crime. Então, o próprio prefeito, ele tem que fazer realmente, fazer o gasto da administração abaixar. De que forma? Isso aí é só ele, né? Eu acho que nós passamos ideia, não sabemos qual a questão, como ele pode fazer isso, mas passamos algumas ideias. Eu, na minha visão, né, de administrador, eu faria o seguinte, juntaria as várias secretarias numa só. Isso diminuiria um pouco. E assim sucessivamente. Se tivesse de alguma forma que reduzir também a questão aí com, né, com a contratação, né, com secretários ou contratações que fizesse, não tem jeito, mande-se embora. Isso aqui é uma questão de sobrevivência, né? E se isso não der certo, faça cumprir a lei, porque todos nós, de alguma forma, estamos propensos a ter emprego ou não. Nós trabalhamos em empresas privadas, sabemos disso, né? Hoje a empresa, de alguma forma, ela pode mantê-lo. No dia seguinte, qualquer coisa que houver com a empresa, eles demitem. Nós fazemos isso. Nós passamos por isso e nós fazemos isso, né? Então, eu acho que o prefeito, primeiro, ele não pode estar com pena, né? Ele tem que ver o lado dele, porque se caso, né, ele insistir nesse gasto, esse gasto passa acima de 54%, com certeza vai bater na Câmara aqui. E se bater na Câmara aqui um gasto acima desse, pode ter certeza que a Câmara aqui é independente. Entendeu? Se tiver, de alguma forma, que afastar o prefeito, é afastado. Aqui nós não cumprimos a lei, a determinação da lei. Então, é bom, né, que o prefeito tenha a noção, né, do que está acontecendo, para que, de alguma forma, que não venha passar aqui na Câmara. Porque a Câmara aqui cumpre a determinação, né, e a legislação. Então, é isso que nós estamos querendo fazer e isso que nós vamos fazer. Tá certo? A questão do seu Gabriel aí, que falou a questão dos ônibus, seu Gabriel, eu também acho que os ônibus poderiam ser um pouco mais baixos, mas existe um estudo, uma planilha da própria empresa, né, com os custos altos, porque você vê que o combustível aumenta dia a dia, essas coisas todas. Então, meio preocupante a gente pensar em diminuir. O que nós podemos fazer, entendeu? Eu acho que é isso que nós temos que fazer, é aumentar a quantidade de bancos para as pessoas idosas. Porque eu acho, se não me engano, hoje é 4 só. Eu acho que, na realidade, as pessoas idosas teriam que entrar qualquer, sabe, tendo a carteirinha, se tiver, sabe, entra ali, entra e automaticamente viaja. Porque isso é feito em outros municípios, né, e os municípios cumprem, não tem a determinação de quantidade por ônibus, não. Tem a quantidade é exatamente pelas carteiras que as pessoas têm e possam viajar a qualquer hora. Tá? É isso que é importante. E a questão do motosserra aí, o motosserra foi comprado, Eu concordo com o senhor, porque na realidade não adianta ter um equipamento e não usá-lo, né? Eu acho que está na hora de usá-lo. Então, se as pessoas, de alguma forma, tiver que fazer um curso ou de alguma forma, ter uma carteira para usá-la, então, que faça aí o secretário de meio ambiente, né? Que faça as pessoas fazer o curso, tirar essa documentação e fazer o que nós, você tanto precisa aí, que você está sempre questionando aí, é a questão dos fazer os cortes das próprias árvores, né? De alguma forma, isso está prejudicando aí. E a gente sabe que é preocupante, porque já tivemos aqui, né, com uma queda de árvore, mortes fatais. Né? Então, a gente tem que estar preocupado com isso, e eu acho que você está correto referente a isso aí.
Mas, senhor presidente, uma dúvida que vai ficar para mim, quer ver? Nós está a consta no poder já. Está 12 meses, está 16 meses. Imagina agora, 16 meses. Se o do meio ambiente não fez nada, quantos mil já foi perdido? Será que não tem competência? E o que adianta o prefeito contratar a pessoa, mas não saber fazer nada?
Eu não vou entrar nesse mérito, porque a escolha é sempre do prefeito, né? Ele acha que as pessoas, de alguma forma, para ele é essencial, às vezes para nós não, né? Por isso que eu estou falando para você que, se você quiser, de alguma forma, acabar com o gasto um pouco da administração, você tem que, na realidade, juntar a secretaria, fazer menos secretaria e fazer elas funcionárias, através de, sabe, de coordenador, através de gerente ou coisas assim. Eu acho que pode usar a mão de obra, né, dos efetivos aí, que são pessoas, tem muitas pessoas capazes, né, pessoas de alguma forma têm um conhecimento aí. Às vezes não adianta você contratar contratar uma pessoa, né, da seu ciclo de amizade, que na realidade não funciona. Então, acho que nós temos que fazer que a prefeitura seja uma empresa, né? Que o bem-estar, né, na realidade, que o lucro dessa empresa seja o bem-estar da comunidade. Então, isso para você fazer, como o senhor Sebastião falou aí, você primeiro tem que pegar, realmente, injetar na educação, né, na saúde, que é essencial, né, e tentar, com o restante, né, tentar fazer essa cidade andar. Porque até agora eu também estou nessa dúvida, né? Aonde, para onde nós vamos, entendeu? E o que nós não podemos, na realidade, né, a própria Câmara aqui, né, aceitar, né, de braços abertos, né, as coisas que não estão acontecendo. Então, a cobrança tem que ser feita, o vereador está sendo feito. O que nós queremos, na realidade, é que o prefeito tome atitude. É isso que nós precisamos.
Senhor presidente, eu estou vendo você falar sobre esse viaduto. Na gestão atrasada, eu estive em Brasília. Eu já fiz vários pedidos através desse viaduto, que isso aí para mim se torna uma cerca na nossa cidade. Então, eu pedi lá para o Domingo Salles, na gestão atrasada, que agora a gente está aqui trabalhando aqui junto aos meus amigos vereadores aqui, através da nossa cidade, através do povo. Então, o que acontece? O pedido que eu fiz pela ponte da zona rural, até vir a verba, foi feito até as 6 pontes. Eles devolveram 3. E aproveitando a oportunidade, sobre o problema do enterro que eu falei. Até eu tenho reclamado para mim também que o carro quase atropelou a dona Chica. Eu esqueci de falar isso aí. Então, quando tiver um enterro aí, pedir que o policial faça a segurança, que aí a segurança fica melhor, né? Com a presença deles aí, fica melhor. Então é onde que a gente está pedindo. Muito obrigado, né?
Tá certo, vereador. Agora eu vou dar prosseguimento. Coloco em votação as proposições, né? Vou começar pela proposição do vereador Evandro, número 62, ele fez duas proposições, número 72 e número 73, a 72 é limpeza do lote da Avenida Luiz Gonzaga, a 73 troca de lâmpada das ruas José Pedro. Eu vou começar pelo vereador Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Senhor Márcio.
A favor, presidente.
Luciano.
favor, presidente.
Seu Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Sebastião.
A favor.
Seu Leandro. Seu Rogério. A favor também. Aprovada a indicação do vereador.
Senhor presidente, eu não votei.
Desculpa, vereador.
Eu também não.
Votou? Eu falei para você.
Votei. Eu sou a favor, senhor presidente.
Tá. Tá. Vereador Evandro, por favor. Tá certo. Aprovado. O requerimento, vereador Evandro também, número 32. Informações e documentos sobre arrecadação e contribuição de iluminação pública. É, começar pelo Sebastião, por favor.
Favor, presidente.
Seu Rogério.
Favor, presidente.
Seu Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Seu Leandro.
Favor,
senhor. Seu Gabriel.
Sou favor, presidente.
Seu Márcio.
Favor, presidente.
Seu Cipriano.
Favor, senhor presidente.
Seu Evandro. Sim. Aprovado, senhor presidente. Requerimento. Do vereador Luiz Rogério, número 33, requisita a cópia do processo licitatório. É, vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Sou Leandro.
Favor.
Sou Cipriano.
Favor, senhor presidente.
Favor, presidente.
Sou Gabriel.
Sou favor, presidente.
Sou Luiz Rogério.
Favor, presidente.
Aprovada a seu requerimento, vereador. Entendeu? É, o projeto de lei, né, 0118, dispõe sobre as diretrizes. É, a leitura do envio, a leitura está nas comissões permanentes, foi 17/4. É, projeto de lei complementar, 0118, altera o inciso do plano diretor, 758/2003, entrou dia 20/3, está com a vista do vereador, mas esse projeto por si próprio vai para audiência pública, terça-feira que vem. Tá certo? Nesse mesmo horário aí da Câmara, às sete da noite, tá? O projeto em si, 0218, revisão de remuneração dos servidores, entrou de 17/4, leitura e envio para as comissões permanentes, e o projeto de resolução de 0118, substituto de vereadores, entrou dia 17/4/2018 também, está nas comissões permanentes. É, agora, suspendo o trabalho para a sessão suspensa para a lavatura da água.